Damos início a mais um debate de atualidade religiosa, como sempre, à quarta-feira, na edição da noite da Renascença. Numa semana em que a atualidade tem estado dominada pelos atentados de Paris, não podíamos deixar de abordar esse tema neste espaço e convidámos para estar connosco também Abdul Vakil, da Comunidade Islâmica em Portugal. Obrigado pela sua presença. Com o painel com Aura Miguel, António Marujo e Pedro Vaz Pato. Boa noite a todos.
Olá.
Vamos olhar para o que se passou em Paris e talvez, Aura Miguel, peço-te um pouco uma panorâmica da forma como, por exemplo, a Igreja Católica, mas sobretudo, e depois já falaremos também de outras igrejas, da forma como comentou os atentados de Paris, o Papa expressou-se, mas mais do que isso, o que é que há a registar?
Sim, desde logo o Papa classificou de barbárie, que nos deixa consternados e que nos leva mesmo a interrogar-nos como é que pode o coração de um homem idealizar ou realizar coisas assim tão horríveis. E que perante tais atos, disse o Papa no domingo, durante o Ângelus, que não se pode deixar de os condenar e classificou, aliás, não tem classificação, disse mesmo, inqualificáveis, é uma afronta à dignidade da pessoa humana e reafirmou que a estrada da violência e do ódio não resolve problemas da humanidade e que utilizar o nome de Deus para o justificar é uma blasfémia. É curioso que o responsável do Vaticano também para as relações para o diálogo interreligioso, o cardeal Torrent, também já em entrevista disse que o diálogo é a atitude mais fundamental, é mesmo um dever e que, de facto, o que aconteceu em França não afeta só a França, afeta toda a humanidade justamente por vários motivos. Primeiro, porque se revela uma falta de respeito pela vida e pelo sagrado que é cada vida humana e porque todos somos criaturas de Deus, portanto isso une todas as religiões nesta consciência, que é um ainda mais grave, além do resto, foi justamente invocar o nome de Deus, se ele próprio lembrou que o Papa disse que isso é uma blasfémia, e também revela que há uma grande ignorância, porque um dos argumentos é, enfim, de defender determinados objetivos, mas muitos dos que o realizam são ignorantes porque quem defende o ódio para levar por diante determinados objetivos não pode verdadeiramente acreditar em Deus. Portanto, há uma adesão a uma iniciativa que não é necessariamente religiosa, porque a religião verdadeiramente não passa por aí. Só uma nota também da reação do lado dos bispos e cardeais e patriarcas do Médio Oriente, que há vários anos estão a sofrer também, estão a ser alvo de violência, como sabemos, e particularmente forte a intervenção do patriarca Yunnan, que disse que o Ocidente que traiu os cristãos no Médio Oriente, porque os terroristas do assim chamado Estado Islâmico já se infiltraram nas populações europeias e, diz este patriarca, os governos ocidentais fecham os olhos, que a situação no Iraque e na Síria é dramática, começou tudo com a invasão do Iraque em 2003, que nos últimos anos, enfim, houve uma espécie de ilusão do Ocidente de achar que era capaz de destruir a Síria. E o resultado está à vista, diz ele, temos já 5 anos de mortos e por isso o problema, diz ele, é não haver uma verdadeira separação entre, enfim, a religião e o Estado, e com esta confusão toda o próprio Ocidente não... Quer dizer, ele dá a entender que o Ocidente, portanto as grandes potências, são um bocado ignorantes, reagem um bocado primariamente com outros objetivos que não os respeitadores de toda a tradição secular que existe naquela zona.
Além disso, responsáveis do mundo muçulmano, também judaico, ao longo dos últimos dias têm condenado o que se passou em Paris. Vamos concordar que quando falamos de Estado Islâmico estamos a falar do autoproclamado Estado Islâmico, já aqui debatemos muitas vezes esse tema e a forma como esse grupo terrorista tem vindo a atuar. Abdul Vakil, ainda assim há uma invocação do nome do Islão em tudo isto. Assim como muçulmano, presumo que o deixa obviamente horrorizado, de que forma é que isso impacta na sua comunidade?
Primeira coisa, deixa-nos magoados, horrorizados, e sentimos que, de facto, isto de invocar o Deus em vão, aliás, as palavras do Papa, de facto, são muito sábias, como sabemos sempre, e nós apreciamos muito o que ele diz, e é verdade, porque o Islão é paz, vem da palavra Saddam, Islam, que é paz. Portanto, não, matar o outro não é do Islão, nem é do cristão, nem do judeu. Aqueles que, aliás, qualquer ser humano que é religioso ou acredita numa religião, não pode matar o outro. Isso é que a religião ensina amor, não é violência nem terrorismo. Portanto, é um pecado mortal isso tudo.
Mas há já há algum tempo, este debate vem muito, sobretudo desde o 11 de setembro de 2001, ataques deste género, invocando o Islão, digamos assim, têm vindo a repetir-se. E muitos falam na necessidade de uma condenação mais firme, inclusive dentro do mundo muçulmano, em relação a esta interpretação abusiva do Islão. Porquê que isto não tem impacto?
Bem, isso, razões não sei quais são, isto tem já a política que eu não me meto muito nisso, mas sei que, de facto, agora já há uma atitude firme, desde que aconteceu isso em Paris, como sabem, já começaram os ataques com os países envolvidos nisso, portanto, temos a França, Estados Unidos, até mesmo a Rússia, não é verdade? Portanto, espero que consigam fazer alguma coisa. Eu sou contra a violência, mas, ouça, nesses casos, não há outra maneira. Não há outra maneira.
Mas o que fazer com as interpretações abusivas? Não, dentro do próprio mundo muçulmano, não deveria haver um conjunto de ações ainda mais decisivas, mais incisivas dentro do mundo muçulmano? Bom, para separar essas águas que parecem...
Não esqueça que nós não temos um Papa que possa dizer que está mal ou está bem. Os únicos que têm, entre aspas, um Papa são os xiitas, porque eles têm um imã que os conduz. Mas eles são uma minoria, como sabe. Dentro de 1,34 bilhões de muçulmanos, os xiitas são 200 milhões ou 200 e tal milhões, portanto é uma minoria. E portanto não há de facto os imãs, há teólogos, mas não há um Papa, entre aspas, que é diferente.
E há imãs mais radicais que outros.
Sim, não também, é? Também há, infelizmente há.
E é nesse ponto que estamos, porque há inclusivamente a ameaça de fecho de algumas mesquitas, onde há, eu estou a falar em França, numa decisão que o governo francês está a ponderar.
Eu não me admiro com isso, porque de facto há alguns imãs, que enfim, quando vou viajar a alguns países, vejo que alguns imãs são muito fanáticos, entre aspas, é isso que eu sinto. Então o imã não deve ser fanático, ele pode ser bastante agarrado à religião, com certeza, pode ser mais ou menos conservador, mas não daqueles que eu tenho visto que são, de facto, fanáticos. E eu percebo quando querem fechar uma mesquita, porque está lá um imã que incita as pessoas à violência. E, portanto, é natural. Felizmente, eu tenho que repetir, já disse várias vezes, em Portugal não temos isso. Portugal, nós sabemos que é um país sereno, de povo sereno, e os muçulmanos cá estão bem integrados, ao contrário do que acontece em alguns outros países, nomeadamente em França. Aqui nós temos, talvez seja a lusofonia que nos une. Eu sei que nós temos muitos guineenses na mesquita, quando for lá, vê muitos guineenses. Acontece que eles até, o português muitas vezes não é muito famoso, mas eles estão integrados na cultura, isso é que é importante.
E, portanto, não sujeitos a estigmas, não. Nem por via destes episódios mais agudos.
Felizmente, mas todos se sentem magoados com o que está a passar, isso é verdade.
Introduzo aqui na conversa Pedro Vaz Pato e António Marujo. Pedro
Vaz Pato. Ao que julgo saber também na Guiné, o relacionamento entre cristãos e muçulmanos é pacífico. Mas, de facto, há alguma comunicação social só fala do Islão a propósito dos fundamentalistas.
É isso,
e, portanto, é dado um enfoque maior a estes casos do que à vida e ao pensamento da maior parte dos muçulmanos. Não é?
Eu não me esqueço nunca de quando estava na Inglaterra, os jornalistas ingleses falavam comigo e diziam assim, you know, bad news is news, good news is not news.
Sim,
portanto, eles só procuram coisas más, porque essas é que dão notícia. Usou bem o exemplo, que esqueci-me de falar nisso. Na Guiné, de facto, é um caso exemplar. Se compararmos com Nigéria e outros países, a Guiné tem um milhão de pessoas, não é muito, não há dúvida, mas os muçulmanos são, de facto, 50%, 50, quase 50%, não chega a isso. Mas, de qualquer maneira, são todos amigos uns dos outros. Sim. E isso também é exemplar.
Mas não se fala disso, mas fala-se da Nigéria.
Ah, sim, sim, não é? Sim. Portanto, sim. O Boko Haram e mais aqui são, de facto, fanáticos.
Não, queria só...
sobre os atentados de Paris.
Sobre os atentados de Paris. Pois, de facto... isto que disse o Papa é significativo, portanto é impressionante invocar o nome de Deus para justificar estas ações, é uma blasfémia. Eu imagino o que sentiria se fosse invocado o nome de Jesus Cristo para justificar este tipo de ações e, portanto, acho que um muçulmano deve sentir o mesmo. Agora, também temos de estar atentos, isto serve de pretexto para atacar o Islão em geral, e eu há dias vi um jornal, a propósito destes acontecimentos, um jornal italiano que trazia um título de primeira página, ofensivo para com os muçulmanos, em geral, e portanto até se discutia se isto não poderia ser um crime de ofensa, de ofensa em função da religião, e portanto acho que temos de estar preparados para isso. Mas também achei interessante uma iniciativa que soube, ocorrida em França, de uma ONG muçulmana que tem contactos com outras associações e movimentos cristãos, que dizia: perante isto nós temos de reforçar a nossa colaboração, a nossa amizade, porque devemos dar o testemunho de que, através do diálogo entre nós e da cooperação entre nós, mostramos às outras pessoas que a religião não é fator de violência, portanto, porque isso também pode, e muitas vezes sucede isto, que estes acontecimentos servem não só para criticar o Islão, mas para criticar a religião em geral, entender que a religião é um fator de divisão e de violência. Portanto, cabe-nos dar o testemunho que não é assim, e há muitos testemunhos, portanto, de colaboração e de cooperação. Queria também só dizer o seguinte, também impressiona que muitos destes, das pessoas que participam, dos autores destes atentados, sejam europeus, portanto, já de segunda, terceira geração. E perante isto, o que é que nós podemos falar? O que é que falhou na integração destas pessoas na cultura europeia? Se calhar, às vezes, a integração que é proposta, designadamente em França, é uma integração que passa por renegar a cultura de origem, e não pode ser assim. Portanto,
alguns nem sequer são de origem,
quer dizer, são,
alguns são mesmo franceses,
são mesmo franceses, portanto,
gerações,
já das gerações
sucessivas,
e portanto a integração tem de ser um enriquecimento recíproco, portanto, que não se ponha a renegar aquilo que é mais precioso da cultura de origem, que é a religião, sem prejuízo de realmente também haver uma adaptação àquilo que são os valores da sociedade de acolhimento. Acho que isso é importante. E também o que dizia o cardeal, o arcebispo de Paris: o que é que poderá levar um jovem a sentir-se atraído por esta proposta do califado? Enfim, se calhar há um vazio de valores na sociedade europeia que é preenchido desta forma, enfim, uma forma evidentemente errada, mas pode vir ao encontro daquela vontade que têm os jovens de se entregar por uma causa. Evidentemente que a opção é errada, mas também a alternativa que têm na sociedade europeia, consumista, etc., não é das mais atraentes.
Vaquilo, quando pensa nesta questão agora formulada por Pedro Vaz Pato, o que é que fascina um jovem para esta proposta do califado? Já procurou uma resposta em si? Consegue chegar a alguma conclusão?
Ainda não percebi o que é, porque eu tenho a impressão que essas pessoas, que nem são muçulmanas, mas foram, portanto, convertidas à pressa e passaram a ser muçulmanas, eles não conhecem o Islão, e muitos, como disse, também são da cultura europeia ou foram educados na Europa. Há ali um vazio qualquer que eles sentem, e portanto não conseguem ascender. Também a situação na Europa não está famosa em termos de emprego, não sei o quê, e aquelas pessoas que estão a aliciar esses jovens arranjam formas de marketing para os aliciar para o sucesso, e depois há alguns a quem até prometem o paraíso se morrerem, e isto é um desgosto para os pais, ao fim e ao cabo. Portanto, as pessoas vão nessas, embarcam
mas
nessas.
É um vazio em relação aos termos estritamente religiosos da questão do Islão, ou é um vazio cultural, económico, familiar?
É mais económico.
António?
Eu estava com vontade de dizer, vamos falar dos atentados de Paris, quais deles? Os de sexta-feira passada ou os de há 10 anos atrás? Porque há 10 anos, se bem nos recordamos, estávamos precisamente em outubro e novembro de 2005 a viver uma série de conflitos violentos. Houve gente morta, houve carros incendiados, bairros inteiros em estado de sítio, em Paris, nas periferias de Paris, em várias cidades de França. E isto repetiu-se depois em 2006, salvo erro, 2011, em Londres. E na altura houve muita gente a dizer, a falar de várias coisas que já aqui foram ditas, de que estas gerações novas não têm horizonte, seja económico, político, de valores, de futuro, de emprego, de poder constituir família, etc., etc. E portanto, aparece um fanático qualquer a propor-lhes um horizonte, por horrível que esse horizonte seja para nós, e as pessoas aderem. Enfim, isto pode ser uma análise assim muito de caricatura, mas eu tenho pensado nestes últimos dias o que é que se fez depois de 2005 em França para resolver esse mal-estar profundo que a sociedade francesa e a sociedade europeia, de modo geral, tem desde há tanto tempo. Se calhar não é de estranhar que de repente haja europeus, porque não são só muçulmanos de segunda e terceira geração, são também jovens europeus que, como era dito agora, se resolvem de repente aderir ao Islão de uma forma muito primária. E portanto esta gente adere a esta causa como se calhar uma forma de se mobilizar para alguma coisa na vida. Enfim, não sou sociólogo, nem pretendo fazer análises sociológicas, nem de outro género, mas parece-me que é muito grave que as nossas sociedades não estejam a olhar para os sinais que nós temos dentro de nós há muito tempo. E depois, sobre a questão religiosa, eu concordando com o que já foi dito também, eu acrescentaria o seguinte: o fenómeno religioso, como outros fenómenos, seja a política, o desporto, mesmo a economia, se pensarmos, tem dentro de si todos os ingredientes possíveis para que uma pessoa que utilize mal essa causa possa chegar ao extremo do fanatismo e da violência. Tem, desde logo, a adesão a uma causa intensa, a paixão por ela, e, portanto, se essa causa for mal canalizada e mal aproveitada, pode, obviamente, chegar a estes extremos. Portanto, aliás, o próprio cristianismo já teve também fenómenos deste género, de invocar o nome de Deus para ir ao Oriente matar os muçulmanos, nas cruzadas, para montar a Inquisição, para muitas outras coisas perversas. E, portanto, nós todos, aqueles que são crentes, e porventura os que não são crentes também, temos que fazer, enquanto sociedade, esse exercício de uma certa avaliação, de uma certa autocrítica, de tentar perceber os mecanismos psicológicos e comunitários e sociológicos que nos podem levar às perversões daquilo que é o melhor que nós temos, por exemplo, no campo religioso. Porque, de facto, na essência do cristianismo, como na essência do Islão ou do judaísmo ou de outras religiões que, não sendo abrâmicas, comungam de valores universais muito comuns, na essência de todas essas religiões não está a violência. O Islão, e eu aqui gostava de ouvir o Dr. Vakil, porque há muita gente que diz, bom, mas o Islão começou com um líder guerreiro. De facto, Maomé não foi um líder guerreiro no início. E isso também é uma questão que eu acho que traduz muita ignorância que vai nas pessoas. Maomé, depois do conflito que tem e da fuga para Medina, de facto acaba por adotar, por assumir também as funções de chefe guerreiro. Mas realmente na matriz, na sua gênese, tanto quanto eu sei pelo menos, Maomé não tinha essa característica. Agora, para muita gente, pelo facto de, logo nos seus primeiros tempos, o Islão ter feito uma expansão também à custa das armas, para muita gente o Islão é identificado logo como uma religião da guerra, da violência, da jihad, como se diz em mau sentido.
Abdul Vakil.
Não, mas agora, desculpa, só dizer uma coisa. Queria pegar numa coisa que disse aí dos valores. Não há dúvidas que há uma perda de valores. No meu fórum abrâmico que eu queria cá, nós discutimos muito a questão da perda de valores. Os jovens que já não há coisas que já não cultivam. O respeito pelos pais também já não há, respeito pelos irmãos, pela família. Não, mas isso é uma parte. De facto, perda de valores.
Não é a parte, é fundamental.
Sim, mas a perda de valores é uma coisa muito importante. Agora, o que está a dizer aqui, de facto, da parte da guerreira, e pegou numa palavra que é importante que eu queria também dizer, que é jihad. Jihad não é nada disso que eles dizem para aí.
O que é jihad?
Jihad é aquilo que eu faço, por exemplo, no Ramadão, quando faço o jejum, e estou a combater, estou a moldar a minha alma para o bem. Isso é jihad. É isso que o profeta, que Deus o tenha, disse quando voltou de uma guerra, disse aos seus companheiros, voltamos agora de uma jihad pequena, agora vamos entrar na jihad grande. A jihad grande é aquela em que nós moldamos o nosso espírito para o bem. Esse é que é jihad. O Estado Islâmico, como disse, não tem nada de islâmico.
Então os jihadistas também não são aquilo que nós falamos.
Não, nada disso.
Estamos a empregar mal os termos.
Até porque a religião islâmica, como a cristã, como a judaica, conhece o que diz no Talmud. Quem mata uma pessoa é como se matasse a humanidade, quem salva uma pessoa é como se salvasse a humanidade. Isto é uma herança que temos no Islão. E o Islão prega o amor. Islam quer dizer paz. Vem de salam. Não é guerra, até porque há uma altura em que, no Alcorão, em que se diz Deus não ama os agressores. Diz, quando nós somos atacados podemos repostar, mas olha que Deus não gosta do agressor. Portanto, está tudo dito, temos de ser equilibrados. Agora, há pessoas que interpretam à sua maneira, pronto, eles querem assim e interpretam como querem, mas também é verdade aquilo que disse, também houve cristãos que faziam a guerra.
E os textos podem ser usados da forma que nós quisermos. Nós vamos à Bíblia e podemos encontrar citações para justificar o racismo, como houve gente a fazê-lo, e muitas outras perversidades.
Sim, sim, sim. É uma questão de...
Portanto, é uma questão de interpretação.
Portanto, agora, feita a passagens mais violentas dos textos, é isso?
Sim, sim.
Isso significa que os textos têm que ser lidos também no seu contexto.
Isso,
não é?
Mesmo.
O Alcorão tem uma gênese, tem uma história.
Mas acho que um dos problemas de raiz é que muitas das leituras não são feitas, são feitas à letra. E,
sim,
portanto,
claro,
não é?
Claro,
a falta
claro.
É
mas não pode ser.
Claro.
Porque os livros religiosos têm o texto e o contexto.
Pois.
E a própria história.
Mas o discurso no Islão não é assim tão evidente.
É isso que a Aura estava agora a sublinhar. Essa interpretação e esse estudo. Não há aqui uma falha ao nível da interpretação dos textos, da forma como o mundo muçulmano trabalha sobre o seu próprio texto?
Não vem a propósito disto aqui agora, mas, por exemplo, eu lembro perfeitamente, isto é só para comparar. Em 1969, quando o homem chegou à Lua, eu ainda estava em Moçambique, não havia televisão, havia só rádio, e entrevistaram um anglicano, o arcebispo, e eu como o representante dos lá, eu não era presidente ainda. E eu lembro que ainda tinha 30 e tal anos. E alguém me disse, pá, cuidado que vais dizer, não sei o que e tal. E foi fácil para mim falar, porque o Alcorão tem uma passagem que diz, ó Assembleia de Homens e Gênios, se quiseres trespassar os limites do universo, falo, mas nunca farás sem a sanção de Deus. Está tudo dito. Portanto, há 1400 anos, ninguém disse que ia à Lua, mas fala no limite do universo. Portanto, o contexto no século XX, agora já XXI, é diferente. Já está a falar em universo e coisas assim. Lá naquela altura, o nosso profeta dizia, se para aprender nem que tens que ir à China. Porquê? Porque a China era muito longe. Hoje em dia é diferente.
Mas de qualquer modo, o ensinamento nas mesquitas varia muito, não é? Há várias interpretações e eu sublinho aqui uma das intervenções de grande autoridade, como saberá com certeza, na Universidade Al-Azhar.
Uhum.
Há dois nomes com autoridade. Um deles chama-se Abbas Shoman, que é daqui diz Sheikh Vigário da Universidade de Al-Azhar, disse que é fundamental contra o Estado Islâmico, assim, o autoproclamado, haver uma luta ideológica por parte do próprio Islão. Ele diz que é preciso uma luta contra o Estado Islâmico que inclua um desdobramento de imãs moderados na Europa e escolas para formar imãs que consigam travar interpretações extremistas do Corão.
Sim.
E ele disse ainda que o extremismo islâmico deve ser combatido não só a nível de segurança, mas também a nível intelectual. E há outro que se chama, outro sheikh, que se chama um sheikh Ahmed Al-Tayeb, que já tinha condenado com veemência as execuções, aquela do piloto da Jordânia que foi queimado vivo e depois também os 13 cristãos coptas decapitados e fez inclusivamente uma, segundo relata aqui nesta notícia que vi ontem, em Meca, justamente no passado mês de fevereiro, pediu exatamente uma ação radical urgente de reforma do ensinamento religioso.
Não, é de facto necessário, é preciso que de facto haja, e aliás aqui em Portugal felizmente não temos isso, mas mesmo assim eu tenho andado a pedir apoio a países como a Arábia Saudita e Egito, que quero ver se tenho jovens, digamos assim, reeducados, leiam o Alcorão, mas têm que perceber o que está lá. Pois. O próprio Alcorão critica aqueles que leem, mas não percebem.
É preciso... O problema é de todos. Não é só dos leitores.
Bem, mas no vosso caso era diferente.
Também
vocês
é.
Tinham em latim primeiro.
Certo.
Hoje em dia já não.
Deixa-me fazer de advogado do Islão, porque se é verdade o que...
Advogado de defesa ou de acusação?
Advogado de defesa, neste caso. Porque a pergunta que o José Pedro colocava sobre o trabalho que o Islão deve fazer, o trabalho de hermenêutica, de leitura histórica, de contextualização, etc. Esse trabalho vai acontecendo. Quer dizer, eu conheço... Eu lembro-me, inclusivamente, de pessoas que o Dr. Váquilo trouxe cá a Lisboa, de muçulmanos e muçulmanas, que fazem leituras do Alcorão e da história do Islão muito críticas. Por exemplo, leituras até feministas do Alcorão, elas existem.
Está a falar de Asma Barlas.
Asma Barlas, por exemplo, que eu tive o gosto de entrevistar há uns anos. Portanto, esse trabalho existe. Porquê é que eu dizia que ia fazer de advogado de defesa? Porque muitas vezes o espaço mediático, de facto... não dá a estas vozes o destaque que deveria dar para elucidar as pessoas.
Porque não é essa sensação.
Também é.
Não é só o espaço mediático. Uma coisa efetiva é o aumento dos pregadores, digamos assim, fundamentalistas.
Com certeza.
Agora não é como era antes.
Com certeza. Mas eu aí...
E não é por causa dos média, é por causa dos ensinamentos nas mesquitas, cuja interpretação é justamente à letra.
Sim, mas o que eu digo é...
Quem diz é
da mesma forma que os média... dão espaço a esses fanáticos, a essas vozes, deveriam dar outro espaço, mais tempo, a outras vozes que de facto fazem o trabalho.
Mas eu não acho que achas que é os média que dão espaço a essas vozes, não é mesmo uma propagação nas mesquitas e nas pregações?
Não, quer dizer, os médias não inventam, podem dar um enfoque.
Os médias exacerbam o relevo que essas vozes têm, porque...
Sim.
E que real acolhimento, existem, não?
Que real acolhimento têm essas vozes nas comunidades de origem dessas vozes? Ou seja, no Egito, na Arábia Saudita, que estava a citar, sim, estas vozes que o António fala, que acolhimento têm nessas próprias sociedades?
Na sociedade está a falar...
De origem dessas pessoas que pregam uma outra...
No próprio Egito, está a dizer, sim, por exemplo, na Arábia Saudita?
Sim.
Bem, ouça, nem todos conseguem aceder a essas coisas ou a entenderem o que esses teólogos dizem. É um bocado, há de haver com certeza que uma população, um segmento razoável que os ouve, mas a população toda não entende o que esses senhores dizem. Nós é que queremos importar, porque temos pouca gente aqui. Nós temos alguns imãos, que são educados em alguns sítios, mas nós precisamos de facto de alguns, como dizia há pouco tempo o seu caso, quando estava a falar do Asma Barlas, estava a falar do Sheikh Faisal,
Tariq Ramadan.
Quer dizer, temos, são pessoas de facto que foram
europeus.
Não são portugueses. O Tariq Ramadan é egípcio de origem. O Faisal também, por acaso, também é egípcio de origem, mas foi educado no Catar e mais não sei onde. São pessoas que de facto escrevem livros muito bons, uhum, e que nós devíamos. E depois acontece a questão: em português não há nada, não é? É tudo em inglês ou francês.
E porquê que não vêm? Porque chegam os que são enviados pela Arábia Saudita que não são esses?
Não. Está a falar quem não vem?
Não, quando vem, diz: devemos importar esses livros?
Ah, sim. O Sheikh Fazer publicou agora dois livros, já me mandou umas edições, mas quer dizer, eu queria ver se aquilo depois é traduzido em português, porque muita gente não percebe inglês.
Antes de passar a palavra ao Pedro Vaz Pato, só uma pergunta. Quando ouve falar em Islão moderado, fala-se muito, é preciso uma emergência do Islão moderado, por contraposição, presumo, a esta interpretação extremista, O que é o Islão moderado, na
sua perspectiva? Eu acho que o Islão moderado é o Islão verdadeiro. Qualquer religião verdadeira é moderada. Pois há aqueles que vão para 80 e outros vão para 8. Isto é sempre assim. O equilíbrio está em pregar a mensagem que está contida nos nossos livros sagrados.
Pedro Vaz Pato?
Pois, como dizia há bocadinho, estes terroristas não têm uma formação sólida do ponto de vista espiritual, não é? Nem têm, ao que sei, portanto, não tiveram uma educação, nem estão ligados pela família. São estas conversões assim, um pouco...
À la minute.
Eu gostava só de referir uma experiência que tive não há muito tempo. Fui numa reunião na Suécia, num bairro de Malmo, onde a maior parte das pessoas são muçulmanas, e o centro cultural deste bairro, Rosenberg, é deste Islão, chamemos-lhe moderado, mas claramente, portanto, um Islão que procura que as pessoas se insiram nas sociedades europeias, respeitando os valores democráticos destas sociedades. Mas este centro já tinha sido objeto de ataques de extremistas. Portanto, isto foi um facto que notei. Mas eu agora queria só lembrar uma coisa que deixei passar.
Força.
Porque estes acontecimentos de Paris, quer dizer, este fenómeno bateu-nos à porta, mas ele já tinha acontecido há uns tempos lá no Iraque e não com menor violência.
Em Beirute, na véspera, morreram 43 pessoas.
Mas eu estou-me a referir àquela situação dos cristãos e yazidis que aos milhares tiveram que deixar as suas casas. Portanto, não foi menos violento do que isto, mas não teve o impacto que teve não é? Mas queria só recordar isto.
Há um pormenor. Isso traduz uma outra coisa que para mim é gravíssima e que está relacionada com o que eu referi há pedaço sobre o que se passou há 10 anos, que é esta permanente hipocrisia dos nossos governos, das nossas lideranças ocidentais, porque ainda hoje eu li uma notícia do Libération, portanto um jornal francês, que nos diz que este ano a perspectiva de ganhos, portanto, para dizer mais rapidamente, a França vai vender este ano 15 mil milhões de euros em armas, em armamento, que é o dobro, quase o dobro, do que vendeu o ano passado. Portanto, isto traduz uma tremenda hipocrisia.
Pois,
vai
vender
governos.
A quem, não é?
Isso é brutal.
Pois, e por outro lado, depois, também por exemplo, o petróleo que é vendido nessas zonas ocupadas pelo Alto
exatamente,
Estado que
é,
Islâmico,
que é
também às vezes
para quem, claro.
Pois, mas também não podemos
atrativos.
Dizer que a França está a vender para o Estado Islâmico, não é?
Sim.
Não digo isso, mas quer dizer, mas obviamente, a Pax Christi tinha um comentário a propósito disto tudo, que diz, a propósito dos atentados, que dizia que o mundo tem de ser despojado do seu poder financeiro e militar, porque enquanto permanecermos nesta lógica, e a resposta que os governantes estão a querer dar é, de novo, a resposta securitária e militar, é uma conversa que andamos a ouvir há 15 anos e vemos com que resultados. Quando a lógica deveria ser exatamente a oposta, de ir aos sítios, à raiz dos problemas e tentar resolvê-los na raiz. E, portanto, resolvê-los na raiz é construir sociedades democráticas, exigir, por exemplo, a vários países árabes e vários países predominantemente muçulmanos, mais democracia, nomeadamente a Arábia Saudita, que em termos religiosos tem um papel fundamental. O doutor Vaquilo, se calhar, sabe disso bem melhor que eu, que é, por exemplo, financiar a construção de mesquitas, portanto, de locais de culto, mas depois que, em termos políticos, eu acho que é gravíssimo o papel que a Arábia Saudita tem de, inclusivamente, há quem diz que é, neste momento, um dos principais financiadores destes grupos, para além de não ter liberdade religiosa no seu território e tudo isso. Portanto, o Ocidente, como ainda aconteceu há 3 dias, as grandes potências do mundo estarem reunidas no G20, onde está também a Arábia Saudita, onde está a Turquia, e não serem capazes de confrontalidade, dizer assim, meus amigos, temos aqui um problema grave para resolver, e esse problema tem também que ter a vossa ajuda, a vossa contribuição. Isto tudo é, de facto, uma grande hipocrisia, quer dizer, andam há 15 anos ou há 20 anos a vender-nos uma solução militar para um problema que tem questões militares, sem dúvida, e é preciso vencer também aí, e não é com drones que isso se faz, não é? Mas depois tem questões religiosas, tem questões políticas, tem questões de justiça social, tem questões de democracia, tem questões de liberdade e, portanto, é preciso afrontar essas questões todas de uma só vez.
Pedro Vaz Pato,
e tentar resolvê-las. O cardeal Banhasco, presidente da Conferência Episcopal Italiana, dizia que a solução passava pelo embargo total ao exército islâmico. Portanto, não fornecer armas, não fornecer, não comprar petróleo,
porque
etc.
Elas vêm
etc,
de algum lado, não é?
Porque os recursos vêm de algum lado, as armas vêm de algum lado. Agora, também compreendo que não é muito fácil identificar de onde é que vêm. E
se calhar os serviços secretos ocidentais e americanos são capazes de saber,
mas pelo menos alguma coisa se podia fazer nesse sentido.
A venda de armas é um negócio que é difícil evitar, é quase impossível evitar, porque ganham dinheiro com isso.
Ora, Miguel, vamos voltar a ouvir aquela frase: quando há uma agressão injusta, é lícito travar o agressor injusto?
Sim, isso sim, o Papa já o disse.
Disse-o a propósito do autodenominado Estado Islâmico,
sim,
não foi?
Sim, estes factos de Paris ainda não tinham acontecido, mas isso faz parte da legítima defesa.
A propósito destes acontecimentos, foi o cardeal Parolin que o disse.
Mas o Papa já tinha dito também no avião o mesmo conceito.
Agora, é preciso... uma coisa é a lógica da legítima defesa, outra é a lógica da retaliação e da vingança. Me dá uma sensação que aquilo a que estamos a assistir é isso, não é?
É basicamente
uma resposta,
a vingança.
Uma resposta e conseguimos tantos mortos e, portanto, isso já nos satisfaz. Se calhar a legítima defesa passaria por este aspecto de evitar que esta organização encontre as suas fontes de financiamento, etc. Mas também é preciso ver, é preciso não cair em precipitações como aquelas que aconteceram a seguir ao 11 de setembro e que deram origem a esta situação. É preciso também, ao decidir por uma intervenção armada, pensar bem se as consequências negativas que daí vêm não são piores do que aquilo que se pretende evitar. É claro que, evidentemente, nós temos que evitar que acontecimentos como estes se repitam e, portanto, há que pôr um travão a esta organização e a esta ação. Mas depois é preciso pensar em tudo o resto, em todas as consequências que podem advir dessa intervenção armada.
Há aqui duas questões. Deixa-me só levantar aqui esta questão, que tem a ver com a segurança do próprio Vaticano e depois do Papa. Olha só, o Vaticano, houve uma notícia de reforço de medidas de segurança em redor do Vaticano.
Porque o comunicado que acompanhou os atentados dizia: isto é só o princípio e a seguir vamos chegar a cruzada contra os cruzados, ou esta ação continua e os alvos seguintes são Roma, Londres e Washington.
Neste momento há reforço de segurança, é isso?
Sim, já havia, okay. já notei nas últimas vezes que fui a Roma muito mais segurança em todos os espaços à volta da Praça de São Pedro, mas agora foi reforçada ainda mais e ainda por cima em vésperas do jubileu do ano 2000, um alvo facílimo, vai solenemente ser...
A questão da visita do Papa também à África também está a motivar grande preocupação ao nível da segurança.
Sim, sobretudo por causa...
E não esquecer que o autodenominado Estado Islâmico também está...
Sim, é um bocadinho diferente, quer dizer, os países onde o Papa vai, e de hoje uma semana já lá estaremos, se os quiser, a primeira etapa é Quénia. No Quénia, numa das fronteiras, houve esta intervenção, como sabemos, do Boko Haram numa universidade e matou centenas de jovens cristãos. E também tinha havido uma bomba num shopping na capital. Ele vai à capital e o programa é um programa pastoral, como de costume, pronto. E aí eu não vi até hoje grandes preocupações. Portanto, normalmente os que preparam a visita do Papa avaliam todos os dados ao pormenor. O mesmo na Uganda. No Uganda é uma visita importante também, e já todos os papas, quer dizer, todos os papas que viajaram para fora de Itália foram a Uganda, àquele santuário dos mártires do Uganda, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI não foi, e agora Francisco. Mas o problema verdadeiro é a República Centro-Africana, onde há uma guerra civil mesmo. E aí é setores radicais de um lado e do outro. Portanto, matam-se uns aos outros, muçulmanos e cristãos, mas não parece que seja um exército propriamente organizado assim, é pior, é mais confuso.
Tenho a impressão que essa situação, como a de outros países, a divisão cristãos-muçulmanos não é tanto uma divisão religiosa, mas uma...
Sim,
religião
é uma espécie
de... É um fator de identidade social,
mas,
social, como no Líbano há cristãos e muçulmanos, porque são duas comunidades.
Mas a viagem ainda está em risco em relação à República Centro-Africana, tanto quanto só podemos apurar hoje mesmo, porque os combonianos estão lá no terreno e há uma paróquia importante que é referência. Aliás, o Papa, no passado, quando disse que quer abrir a Porta Santa do Anda Misericórdia, a primeira porta, em vez de ser São Pedro, quer abri-la na Catedral de Bangui. Disse, onde espero poder ir, já dava a entender que ainda está a ser avaliada. A minha, ou é amanhã que sabemos, porque amanhã há um briefing importante sobre a viagem, ou então, tal como disse o Cardeal Parolin, Secretário de Estado, muito provavelmente será só durante a viagem é que avaliam se vamos
Estamos
ou não.
Estamos a quase acabar. António, ias dizer algo?
Sobre esta questão da segurança, eu no verão tive um trabalho em França e fiquei impressionadíssimo por ver patrulhas militares de talvez 3 ou 4 soldados cada uma, não só em aeroportos, estações de comboio, etc., como também à porta de igrejas, de sinagogas, etc. E aquilo que eu tenho ouvido nos últimos dias faz-me pensar que o próximo passo é termos uma patrulha militar em cada esquina e, possivelmente, daqui a uns tempos, com outros atentados, teremos que reivindicar uma patrulha militar em cada prédio. Portanto, esta lógica levada ao extremo do que temos ouvido das declarações políticas, de facto, faz-nos supor que só um polícia para cada um de nós é que evitará
antes esta situação. Se calhar nem isso.
Antes de uma nota final...
Há uma
final...
carta, deixa-me dizer, que acho que é uma coisa interessantíssima, há uma carta de um jornalista francês que perdeu a mulher nos atentados na sexta-feira, e que é notável porque ele começa por dizer: vocês não terão o meu ódio, e depois diz sobre o filho de 18 meses, salvo erro, eu vou educar o meu filho na tolerância, no gosto pela cultura, pela arte, porque isso, se não fosse assim, era exatamente estar a fazer aquilo que vocês queriam. E acho que esse texto é notável sobre o caminho que se deve trilhar.
Se me permite, eu só queria dizer uma coisa. Neste domingo, se Deus quiser, vamos fazer uma oração com várias religiões, vai a religião católica, vai a judaica, vão outros, e vão fazer, com a presença do Sr. Embaixador de França, uma oração para rezar por aqueles que faleceram neste...
Na mesquita, portanto.
Sim, sim.
Onde e a que horas?
E rezar para o paz no mundo. Vamos, o Sr. Embaixador era para ir na sexta-feira, mas ele não pode porque tem outros compromissos. Sexta-feira, que é o dia, como sabe, é o nosso domingo ou sábado.
Uhum.
E, portanto, o que fizemos foi... Ele só podia no domingo. E como só podia no domingo, fixamos a 1 hora da tarde. Ele vai lá e vamos convidar várias entidades, embaixadores islâmicos e outros, para lá ir.
Na Mesquita de Lisboa.
Na Mesquita de Lisboa.
A minha nota central também tinha a ver com a oração, porque, de facto, esses acontecimentos geraram uma cadeia de oração em França, até de onde menos se poderia esperar, em redes sociais, etc. Cá em Portugal também, amanhã na Igreja de São Nicolau, uma vigília às 9 horas, e no Santuário de Cristo Rei, a Fundação Ajuda à Igreja, que sofre também no domingo, faz uma oração.
António, nota final.
Para recomendar um livro saído esta semana, O Pacto das Catacumbas, que é um texto assinado precisamente há 50 anos por 40 bispos no final do Concílio Vaticano II, em que eles se propunham uma série de compromissos pessoais na linha de uma igreja pobre e para os pobres, como diz agora o Papa também.
Ora, Miguel.
Eu terminava com uma sugestão, que é voltar a ler o famoso discurso do Papa Bento em Regensburg, em 2006, onde ele dizia que pela violência não pode haver conversão. E, portanto, o desafio que ele lançou de aprofundar as razões da fé gerou, primeiro, uma confusão, por causa de uma citação de uma frase antiga, mas depois um percurso muito bonito e positivo por parte de um grupo, uma centena e meia de intelectuais do Islão, liderados pelo príncipe da Jordânia, para aprofundar justamente as razões da fé. Portanto, cada um, cristãos católicos de um lado e muçulmanos do outro, com este desejo, justamente, com esta consciência de que pela violência não se chega lá.
Agradeço a vossa presença, em especial de Abdul Vakil, a sua presença, e ficamos também com a nota desse acontecimento no próximo domingo. Ainda bem que deu essa nota final, juntando a todas as outras habituais neste programa. Obrigado pela vossa presença.